Assuntos do cotidiano que mexem com as nossas vidas. Convidados especiais debatendo assuntos essenciais. Lagoa Debate.
Amigos, muito boa noite. Começa agora, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. O nosso encontro de todas as segundas-feiras, neste horário. No programa de segunda-feira passada, contamos com as participações do Porquinha e do Fernando Montenegro. O Fernandinho, do grupo Cordiona, criado pelo Porca Véia. Era o grupo que lhe acompanhava em bailes e apresentações. Porca Véia, para nossa tristeza, veio a falecer a questão de poucos dias. Era filho de Lagoa Vermelha. Um dos grandes nomes, um dos grandes talentos da música do Rio Grande do Sul. Porquinha e Fernandinho foram praticamente adotados pelo Porca Véia. Foram acolhidos pelo Porca Véia. O Porquinha, inclusive, passou a residir com o Porca Véia. Porquinha e Fernandinho tiveram uma grande convivência com o Porca Véia. Nesse programa, relembramos, recordamos, registramos fatos, passagens, histórias e a convivência, enfim, que tiveram com o Porca Véia. No programa de hoje, teremos a participação de Edson Dutra. É integrante do Conjunto Os Serranos, é o seu líder maior. Conjunto Os Serranos, que é uma referência nacional e até mesmo internacional. Um dos orgulhos do Rio Grande do Sul. Contaremos também com a participação em nosso programa de hoje do Renato Borghetti, o Borghettinho, que foi um parceiraço do Porca Véia. Borghetti caminhou junto com o Porca Véia no início da carreira. Renato Borghetti vai nos contar muita coisa que diz respeito à convivência dele com o Porca Véia. Muitas histórias. 2 dias após o falecimento do Porca Véia, entrevistamos Dirceu Rosa, ex-patrão do CTG Alexandre Pato, primo do Porca Véia. O Dirceu reside em Lagoa Vermelha. Dirceu e Porca Véia eram praticamente dois irmãos. Em dado momento da entrevista, Dirceu contou que o conjunto Os Serranos, mais especialmente Edson Dutra, deram um empurrão na carreira do Porca Véia nos primórdios. Dirceu relatou que o conjunto Os Serranos havia se deslocado a São Francisco de Paula para animar um fandango. E que o Edson Dutra teria se dirigido até a escola em que o Porca Véia atuava como diretor, tendo-lhe convidado para ir ao baile. E que o Porca Véia teria ido. A certa altura do fandango, Edson Dutra teria chamado o Porca Véia para tocar uma, duas, sei lá quantas músicas. E que isso teria realmente acontecido. Segundo Dirceu Rosa, o Edson Dutra teria dito ao Porca Véia que o negócio dele era tocar gaita e não ser diretor de escola. Meu caro Edson Dutra, muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Lagoa Debate.
Eu é quem agradeço essa oportunidade de me comunicar contigo, brilhante comunicador aí da Rádio Lagoa, meu querido colega e amigo Ademar Fagundes, e também, obviamente, com todos os ouvintes dessa grande emissora, e de um modo carinhoso aos nossos fãs e amigos de Lagoa Vermelha, onde já estivemos tantas noites inesquecíveis para mim e para os serranos.
E já tivemos a honra de contar com a sua participação aqui no Lagoa Debate, num programa que gravamos lá no Parque de Rodeios Ítalo Nunes Mondadori, por ocasião de um rodeio crioulo de Lagoa Vermelha, em que o conjunto Serranos esteve presente.
Exatamente, tu estiveste no nosso ônibus, me lembro muito bem dessa entrevista, dessa visita, dos mates que tomamos e da prosa que tivemos.
Exatamente. A respeito dessa observação que eu fiz, desse comentário com relação ao Porca Véia, o conjunto Serranos, especialmente você, Edson, teriam dado um empurrão na carreira dele.
Tu sabes que tem artistas que a rigor já nascem diesel, e isso é um modo figurado que todos nós conhecemos de dizer que já nascem com o tino, já nascem com a vocação exposta para determinada atuação artística, né? Então são artistas que já têm um potencial de berço. Falta o polimento, faltam as oportunidades, falta evidentemente a luta, o trabalho que ele próprio deverá fazer, ajudado ou não por A, por B. Mas o Porca era uma dessas pessoas que tinha um potencial, um gosto pela música muito grande, uma vocação, diria alguém mais experiente e mais objetivo. E antes desse fato tão bem pensado aí e referido pelo amigo Dirceu Rosa, eu preciso recordar aos ouvintes e a ti de que o Porca fora aluno da ETA, Escola Técnica de Viamão, onde os Serranos, ainda sem nome, anteriormente à matrícula do Porca, anteriormente ao estudo do Porca lá nessa escola em Viamão, na ETA, Escola Técnica de Agricultura de Viamão, em 67, quando eu estudava aqui em Porto Alegre no Colégio Rosário, primeiro ano que eu estava chegando em Porto Alegre, um primo meu nos convidou, ele que era estudante de lá, que nós fôssemos tocar o baile Farroupilha nessa escola, na ETA. E eu não tinha conjunto, apenas tinha um amigo, doutor Frutuoso Araújo, também de Bom Jesus, com o qual eu fazia alguns ensaios de gaita para matar a saudade de Bom Jesus, nós dois meninos, eu com 15 anos e o Frutuoso com uns 17, 18, por aí. E estávamos tocando por diletantismo, por gosto pessoal dos dois, e tínhamos umas 30 e poucas músicas. Me recordo que tínhamos uma lista, me parece que era 33 músicas que nós tínhamos assim ensaiadas, dentre elas o Shot Laranjeira, tão famoso Shot Laranjeira, ao estilo dos Bertucci, pela influência que sempre tivemos dos irmãos Bertucci. E tínhamos essa, entre aspas, bagagem musical, fecha aspas, de 33 músicas ensaiadas. E o meu primo vem com esse convite para nós tocarmos um baile em Viamão, na ETA, por conta da Semana Farroupilha. E nós não tínhamos ninguém que nos acompanhasse. E ele disse, olha, vocês terão lá um baterista, um guitarrista e um contrabaixista. Ora, isso para dois meninos naquela época era uma orquestra acompanhando, né? Eu digo, mas então nós vamos tocar. E que ensaio? Não fizemos ensaio nenhum, só dávamos o tom das músicas. E o palco era um palco bem pequenininho, que as gaitas não cabiam no palco. Ficou a bateria no palco e nós tocamos em cima de classes para os estudantes e as famílias dos estudantes dançarem aquele baile Farroupilha da ETA. Tocamos lá, já agradamos na época, já acertamos um outro baile em Porto Alegre, no CTG Lenço Colorado, ainda em 67. Nós contratamos os mesmos músicos que nos acompanharam. Veio o ano de 68, nós, em vez de morarmos em Porto Alegre, ou voltarmos a morar aqui, fomos morar em Caxias. Aí em Caxias, Frutuoso Araújo e eu, morando em casas diferentes, continuamos trabalhando com a música, até que em julho daquele ano nós fomos para Bom Jesus nas férias, em julho de 68. Continuamos ensaiando e a partir daí conversamos com o patrão do CTG de Bom Jesus, que nos perguntou, escuta, quem é que vocês acham que poderia tocar o baile Farroupilha de Bom Jesus nesse ano de 68? Senhor Tessari, Hugo Tessari, que era o patrão. E eu disse para ele, o senhor pode contratar. Ele me perguntou, quem sabe eu trago os Bertucci, na época já o Adelar e o Oneide, me parece, haviam separado, o Adelar já tinha os Cobras do teclado e o Oneide continuava com o Dalto Bertucci fazendo os Bertucci. E ainda tinha a dupla Mirim, do Albino Manic e do Antônio Duarte, tinha os Araganos, tinha os Três Chirus, Nelson e Janete e outros artistas mais ou menos dessa época. E ainda o Miguelzinho, Miguel Gesder Lima, que era de Soledade, que havia tocado bailes lá. E eu disse, olha, são todos nomes muito bons, mas por que que o senhor, patrão, não traz os Serranos? E ele disse, mas quem são os Serranos? Eu digo, é a minha dupla com o Frutuoso Araújo, mas eu não acredito que vocês tenham dupla. Então, assim começou a dupla Os Serranos, com um baterista só, que era meu primo, Chicão, e um pandeirista chamado Gentil. Esse mesmo modelo de baile que tocou em Bom Jesus, o primeiro baile histórico, baile dos Serranos, em 68, por isso que nós vamos completar 52 anos agora, em setembro, que começou o seu trabalho. Veja bem que nos dois primeiros bailes, meu amigo Ademar, nós tocamos já com contrabaixo, com bateria e guitarra, mas depois na nossa dupla foi só de bateria e de pandeiro. Assim começamos os Serranos, gravamos alguns discos, foi indo, até que nos deparamos com um baile lá em São Francisco de Paula, e que soubemos lá que tinha o gaiteiro Porca Véia, o mesmo estudante aquele que em alguns bailes dos Serranos posteriores àquele que nós tocamos de início, estava estudando lá, e que alguém pediu, nós temos um colega aqui, um estudante que toca gaita, mas em cima da música dos Bertucci, vocês não podem convidá-lo para tocar umas duas, três músicas? Claro, chama ele aí. Ali na ETA, anos posteriores àquele baile inicial nosso, eu convidei o Porco e ele foi lá e tocou o Cancioneiro das Coxilhas, as músicas mais tradicionais dos Bertucci aí, umas três ou quatro. E isso se repetiu por uns dois ou três anos até que ele concluísse o curso. Depois disso, nós fomos tocar um baile no Rodeio Serrano de São Chico, e alguém me disse, sabe quem é que é o diretor da escola técnica aqui de São Chico? Não sei quem é. O Porca Velho, aquele rapaz que nós demos oportunidade para tocar lá em São Chico de Paula, lá em Viamão, ele mesmo. Eu convidei o meu irmão Toco, pegamos o nosso micro-ônibus, que foi o histórico primeiro ônibus da história da música gaúcha, nunca ninguém tinha ônibus ainda, nós fomos o primeiro a comprar. Pegamos o nosso primeiro ônibus e fomos lá na escola técnica de São Chico de Paula, cujo diretor era o senhor Hélio Xavier, artisticamente autodenominado, porque ele gostava do... Eu comecei a chamar de Hélio, não, pode me chamar de Porca mesmo, que foi esse o apelido que os estudantes, os colegas davam a ele, e ele apelidara outros, sempre os colegas deles de bicho. Tinha o Águia, tinha o Carancho e tinha o Porca Véia, como tinha outros, sempre nome de bichos, porque era uma escola agrícola e eles brincavam entre si, e assim surgiu o apelido do Porca. E a partir daí, o Porca nos recebeu lá na escola. E na época ele me falou, diz, olha, com o salário aqui infelizmente não é bom, o salário de professor não é bom, e eu ainda ajudo os meus irmãos com o meu salário aqui, ele disse. E aí eu disse, Porca, por que que tu, com o potencial musical que tu tens, tu não forma um conjunto? Não, eu não tenho condições, Deus o livre, eu não tenho condições, não. Aí para fazer um conjunto, para se lançar, tem que ter investimento, tem que ter condições, tem que gravar um disco. Eu digo, mas tu grava? Não, eu não tenho nem quem me acompanhe. Eu digo, não, eu vou pedir aos meus colegas dos Serranos, e nós já tínhamos o Amaro, o Iti e o Kiko na época. Já tínhamos inúmeros discos gravados em São Paulo com essa formação. O meu irmão, Toco, o Amaro, o Iti, o Kiko e o Toco, né? Nós em cinco. E aí, o Amaro, o Kiko e o Iti acompanharam o Porca no primeiro disco. Fizeram bateria, guitarra, violões e o baixo. E assim o Porca lançou o primeiro disco dele. Terminou isso aí, ele foi fazer um conjunto, mas antes, O Toco falou para ele que ele tinha que atuar num conjunto e indicou os tropeiritos de Bom Jesus. Foi quando o Porca foi tocar com os tropeiritos do meu querido compadre Sadi Soares, que pode também testemunhar isso. E assim o Porca começou a vida dele. Depois, no segundo disco, ele foi procurar naturalmente os nossos colegas Amaro, Kiko e Iti para fazer o segundo disco. Fez o segundo disco com esses colegas. Assim foi o início da carreira do Porca.
Nessa oportunidade em que esteve lá em São Chico de Paula, Edson, ele foi no baile lá, ele chegou a tocar algumas músicas?
Com certeza, foi nesse baile, porque nós o intimamos que fosse lá, em São Chico de Paula, e cantou conosco lá. Ele sempre gostava de tocar e cantar, e tinha uma voz muito parecida com o Oneide Bertucci. Eu tenho a impressão que ele até procurava imitar o Oneide, porque foram os maiores ídolos para ele, foram os irmãos Bertucci, né? Tanto que ele pautou a carreira dele em cima do verdadeiro estilo dos Bertucci, né? Nunca abriu mão de duas gaitas. Nós também tivemos o começo da nossa carreira com duas gaitas, com Frutuoso Araújo e eu, mas de 75 em diante, nós mudamos completamente o nosso estilo e eu toquei gaita por mais de 20 anos sozinho. Então os serranos tiveram desde cedo um outro rumo na sua carreira, mas o Porca continuou e insistiu com aquele estilo que consagrara os Bertucci e ficou com esse estilo, e hoje o próprio Grupo Cordiona trabalha com esse mesmo estilo que os Bertucci criaram.
E chegou a sugerir, a aconselhar ele a seguir a carreira artística, Edson?
Não, mais do que isso, não só aconselhar e dizer que ele tinha futuro, não só futuro artístico, mas um futuro de vida nisso aí, porque mais do que esse conselho, eu oportunizei juntamente com o Toco a autorização de que músicos dos serranos fossem gravar com ele, e se ele precisasse, evidentemente, na época aí, de que eu até desse uma mão para ele de gaita no primeiro disco, certamente faria, porque eu acabei fazendo para alguns outros colegas, como o Alemãozinho da Cordiona e outros, que nós, de alguma forma, o próprio Neto Fagundes, quando chegou aqui em Porto Alegre, o Neto me pediu uma parceria para tocar uma música com ele. Eu saí da minha casa, isso que eu já estava advogando, dei um tempo e fui lá gravar com o Neto Fagundes, e gravei com outros artistas uma participação de gaita, justamente para dar uma força, para tentar ajudá-los, e fiz isso com muito gosto. E mais do que isso, né, proporcionei que ele gravasse um disco, porque na época gravar era uma dificuldade muito grande, Ademar. Além do custo, tu tinha que pagar os músicos, tu tinha que pagar o estúdio, tu tinha que arrumar repertório, uma série de coisas que realmente um artista começando, a não ser que ele tivesse um grande investidor, mas não era o caso do Porca. Ele fez com a força, a coragem, a boa vontade e o apoio que os nossos músicos dos serranos deram a ele.
Edson, como é que ele foi nesse seu primeiro disco? Chegou a ter uma boa aceitação, uma boa receptividade, uma boa comercialização?
E a comercialização eu não sei, mas ele surgiu, claro, como todo primeiro disco, com alguns problemas de afinação, alguns problemas assim que não se compreende perfeitamente num artista que estava começando e que, a rigor, naquela época que não tinha os corretivos que tem hoje, né, como os programas Melodyne e outros aí que ajudam o cantor a afinar as vozes, né? Mais do que nunca hoje nós estamos amparados por esse programa, e que de certo modo distingue os cantores realmente afinados daqueles mais ou menos. ele mais ou menos nivela, em termos de gravação, nivela todos, mas aí ao vivo é que realmente, como já diziam um apresentador, que eu não vou citar o nome aí, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Então, mas o Porca tinha, como depois, mais adiante, ele acabou, evidentemente, tendo mais experiência, tendo mais concentração no trabalho dele, né? E a partir daí começou a cantar realmente, como nós ouvimos os últimos discos dele, claro, também se beneficiando como qualquer um de nós, em algumas notas que não chegam evidentemente no, na sua tonalidade, hoje tem esses instrumentos que corrigem, mas o Porca muitas vezes ao vivo, recentemente, nos últimos discos dele, evoluiu muito, né? Porque a carreira vai te moldando, a carreira vai te ensinando, né? A musicalidade vai subindo e a experiência, tudo traz uma pessoa que tem o potencial como ele tinha, ao longo da vida vai se aperfeiçoando, e assim aconteceu com ele, sem dúvida.
Eu arriscaria a dizer, Edson, que a carreira do Porca Véia foi meio que acidental. Não era seu projeto de vida, não era seu projeto pessoal. De repente, o seu talento, a sua habilidade com a gaita, e também instigado pelo Edson e outras pessoas mais próximas, é que ele enveredou para esse caminho.
É, se eu te sou bem objetivo, assim, digo isso com alegria, que quem sabe, se eu não estivesse ido lá nessa escola, intimado o Porca para gravar um disco, e dizer para ele, os nossos músicos dos Serranos vão te acompanhar, nós vamos te dar força, tu tens futuro na carreira artística, com esse aval, com esse apoio, com essas palavras aí que, abençoadamente, Deus certamente me incumbiu dessa missão aí. Porque eu acho que a vida dele foi bem melhor na música, na arte, no relacionamento com as pessoas, na obra que deixou, com tantas músicas gravadas e com a participação dele, claro, e dos colegas que sempre o assessoraram tão bem, com tanta competência, mudaram muita coisa a favor dele, a favor da nossa cultura e da nossa música. E quem sabe, se eu não estivesse indo lá, ele teria se aposentado como o professor da escola e teria continuado o seu toque, vamos colocar assim, amadorístico, nos rodeios, como ele gostava de fazer, os rodeios da ETA, alegrando o seu círculo de amigos, tão somente.
Exatamente. Está aí, Edson, uma das razões de seu sucesso. Uma pessoa que não pensa única e exclusivamente no sucesso pessoal, no sucesso do seu grupo, sempre teve esse espírito no sentido de, na medida do possível, ajudar outras pessoas. Isso é uma grande virtude sua.
Obrigado, Ademar. Sou muito gentil, muito amável. E eu apenas para colocar aos ouvintes e a ti, que eu me preocupo com a nossa classe desde muitos anos. Nós criamos em Bom Jesus, tu deves lembrar, e o pessoal aí do Rádio de Lagoa é testemunha, de que nós criamos em Bom Jesus o Acorde, o acampamento dos conjuntos regionalistas do Estado. Acorde, em 79, nós realizamos 12 edições anuais e fazíamos de Bom Jesus, a minha terra, um foro onde nós, que não é longe do foro de São Paulo, que busca o negativismo, que busca o comunismo, que busca essas coisas negativas que nós temos aí no país, nós fazíamos um foro da cultura, um foro da música, um foro do civismo, da arte do Rio Grande do Sul, onde nós nos encontrávamos lá com grande parte de músicos. Chegamos a ter 54 conjuntos que iam gratuitamente a Bom Jesus discutir os rumos da sua carreira, ouvir palestras de contadores sobre como é que se formaria uma empresa, porque, na verdade, os grupos formam uma empresa fática, sem organização jurídica. E eu me preocupava com isso, de que nós devíamos fazer um contrato, registrar as nossas empresas para ter funcionários, para os músicos terem a sua possibilidade de recolher o seu INSS, na época o seu INPS, que conseguissem aposentadoria. Nós levamos o doutor Antônio Augusto Fagundes umas duas ou três vezes por lá para nos falar sobre a originalidade e autenticidade das pilchas gaúchas. Levamos o diretor do ECAD para falar sobre os direitos autorais. Discutimos nas plenárias sobre as questões referentes aos empresários artísticos, sobre a relação positiva que tínhamos que ter com as emissoras de rádio. E à noite os artistas se apresentavam por 1 quilo de alimento para a população de Bom Jesus e circunvizinhas cidades que iam lá, lotavam os lugares, e nós distribuímos esses víveres, esses alimentos à pobreza da nossa cidade. Isso por 12 anos. E o meu pai, que era prefeito e que apoiou essa iniciativa, dava tão somente a estrutura da prefeitura como telefone e o carro da prefeitura para buscar os palestrantes que iam totalmente de graça lá. Foi o único apoio, o único dinheiro público que nós tivemos da municipalidade para fazer esse grande evento que por 12 anos nós levamos a bom termo lá na nossa querida Bom Jesus. Então veja, a minha preocupação com a nossa classe não é só dessa época, nós continuamos tendo, e depois mais adiante, meu caro, dentro dos serranos, nos nossos palcos, por muitas vezes nós oportunizamos aqui colegas, aproveitem todas as luzes, aí estou falando no sentido figurado, que teria um palco com os serranos, com o seu público a lhe ver, a lhe aplaudir, para que a outra música conosco. Então fizemos isso e mais, o Encontro com os Serranos, o programa que nós temos por mais de 250 emissoras no país, e o programa Encontro com os Serranos na TV, que só no Mato Grosso tem mais de 20 canais abertos, tem no Mato Grosso do Sul, tem no Paraná, tem em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, oportuniza a cada semana, meu amigo Ademar e ouvintes, que artistas venham mostrar o seu trabalho, venham figurar juntamente com os serranos, mostrando seu trabalho, lançando seus discos.
Edson, tiveram que cancelar toda a agenda correspondente ao ano de 2020, com certeza sim, em função dessa pandemia.
Tivemos que cancelar a partir de março. Tínhamos essa época de junho, nós tínhamos, não sei se era 9 ou 8 shows já demarcados em grandes cidades do Mato Grosso, iríamos ficar um bom tempo por lá, como sempre vamos anualmente, e cancelamos toda a nossa agenda, em torno de 20 eventos por mês, nós cancelamos, e 23 famílias vivem diretamente do trabalho dos serranos. Estamos enfrentando uma dificuldade imensa para tentar ajudar de alguma forma a todas essas pessoas ligadas ao nosso trabalho. Até digo com pesar, mas com realidade, com realismo, fizemos até empréstimos em banco já para sustentar essas famílias. Estamos nos valendo de lives, uma live por mês, para ainda assim conseguir alguns valores que, de modo indireto, são carreados aí em doações de alimentos a entidades aqui de Porto Alegre, de asilos, lugares aqui, o CTG Pousada da Figueira, onde nós somos próximos aqui, é um CTG muito filantrópico, e que serve mais de 500 refeições a cada sábado. As pessoas carentes, nós já levamos lá muitos víveres que foram carregados através da nossa live, e também temos tido o apoio de algumas empresas que figuram como nossas patrocinadoras, tendo mais de 200 mil, bem mais de 200 mil visualizações em cada uma dessas lives que fizemos. E te dou aí como um grande furo de reportagem, caro Ademar, que no próximo dia 25 de julho acontecerá uma importante live aí, que será o Grande Baile do Rio Grande, quando os monarcas e os serranos estarão no mesmo palco em Joinville, fazendo o Grande Baile do Rio Grande. Será algo inédito até agora realizado e que oportunizará a que milhões e milhões de pessoas possam realmente ver e ouvir. Nós que já temos, inclusive, clipes nossos com mais de 6 milhões de visualizações, e que somados aí aos clipes e às visualizações dos monarcas, certamente atingiremos, juntamente com esses colegas talentosos, aí um número recorde de visualizações. É a única forma que nós estamos achando nesse momento tão difícil da humanidade e do país para, assim, conseguir alguns valores e minimizar os custos de todos nós.
Maravilha. Muito se poderia falar ainda, Edson. Não queremos abusar da sua bondade. Aliás, queremos agradecer a sua gentileza. Foi tão solícito, foi tão cavalheiro em atender a nossa solicitação no sentido de batermos esse papo, resgatarmos um pouco da carreira, da caminhada do saudoso Porca Véia, ídolo maior de Lagoa Vermelha, que acabou falecendo a questão de poucos dias. Edson, muito obrigado.
Eu agradeço a tia Demar e a todos os amigos aí da Rádio Lagoa e mando um beijo no coração de cada lagoense, a capital do churrasco. E assim que passar essa peste aí, tomara que possamos voltar de novo a ter o privilégio e a alegria de tocar para todos vocês aí. Que Deus acompanhe a todos vocês, especialmente os colegas aí dessa grande emissora.
Um grande abraço. Um abraço. Está aí, então, papo que tivemos com o Edson Dutra, do conjunto Os Serranos. Nós vamos a um breve bloco de apoio e depois teremos a participação aqui em nosso programa de Renato Borghetti. Renato Borghetti, carinhosamente chamado de Borghettinho, é um dos grandes nomes da música gaúcha. Músico, instrumentista e acordeonista. Um dos maiores talentos do Rio Grande do Sul. Fama nacional. Eu diria mais, fama internacional. É um orgulho para o Rio Grande do Sul. O Renato Borghetti era um dos grandes amigos do Porca Véia, que infelizmente veio a falecer a questão de poucos dias. Deixou uma grande lacuna no meio artístico do Rio Grande do Sul. A exemplo do Renato Borghetti era uma das figuras carimbadas da nossa música. Para nosso grande orgulho, Porca Véia era filho de Lagoa Vermelha. Estamos todos ainda lamentando, e lamentando muito, a sua morte prematura. Renato Borghetti era um dos grandes amigos, um dos parceiraços do Porca Véia. Tinha uma relação muito próxima. E é com quem estamos agora em contato através de uma videochamada. Vamos contar com a participação em nosso programa do Borghettinho, que gentilmente nos atendeu no sentido de batermos este papo e falarmos um pouco dessa grande relação de amizade que mantinha com o agora saudoso Porca Véia. Meu caro Renato, nossa saudação especial. Obrigado pela gentileza em atender a nossa reportagem.
Buenas, é um prazer falar com os amigos e é um prazer. O mote não é o ideal, mas ao mesmo tempo eu sempre tenho aquela sensação de que o artista vai estar sempre junto da gente. E não é diferente com o Porca Véia. Porca Véia, a figura dele vai ficar por aí, por Lagoa, pelo Estado do Rio Grande do Sul, pelo Brasil, por muito tempo.
Como é que se conheceram, Borghettinho?
Bueno, a gente tinha uma propriedade lá na cidade de Viamão, que é onde o Porca estudou na ETA, Escola Técnica Agrícola. E então ali existiam alguns eventos, alguns rodeios, alguns bailes. E eu ia muito a cavalo para aqueles lados ali, porque eu era bem próximo ali que dava para ir. E acabei, claro, sempre gostando de gaita, conhecendo o Porca. Depois ele se mudou para Belém Novo, próximo a Porto Alegre, onde eu também tinha muitos amigos, ainda hoje tem muitos amigos lá. Então, acabou que em Belém Novo a gente aproximou essa relação. ao ponto de, na época dos festivais nativistas, a gente montou um grupo, Grupo Nativo Guará, para apresentar uma música no festival, a Coxilha Nativista de Cruz Alta, e a partir daí seguimos fazendo shows com esse grupo, né? Um pessoal de Belém, mais o Porca e eu de Gai. Assim nós começamos um trabalho no palco, mas bem antes disso a gente já fazia alguma festa junto.
Pois é, a gente tem informação, Borghetinho, que nos primeiros passos do Porca Véia, juntamente contigo e também o Léo Almeida, formaram um grupo que animava festinhas, alguns eventos, algo assim um pouco amador ainda. Depois é que a coisa foi tomando um rumo. E daí é que surgiram esses dois grandes ícones da música gaúcha, Porca Véia e Renato Borghetti. É mais ou menos assim a história?
Exatamente. O Léo Almeida já é posterior. Isso que eu falo com o Porca Véia é anterior a conhecermos o Léo, porque a gente conheceu o Léo Almeida juntamente com o Hilton Vacário, o Veco Marques e a esposa do Léo, que era a Thaís, que eles tinham um grupo, agora eu não vou recordar o número, Cordas Nativas, Cordas, uma coisa assim, Cordas Couros, eles tinham um grupo. Isso daí a gente conheceu o Léo, o Hilton, que depois o Hilton veio a tocar comigo também muito tempo, o Veco Marques tocou muito tempo comigo, primeiro, antes do Hilton ainda, mas quando eu estou falando dessa relação com o Porca, é bem anterior. Eu quando a gente não conhecia ainda o Hilton, o Léo, o Veco, essa turma, lá em Viamão, em Belém Novo, depois, lá em Belém Novo, existia um grupo chamado Os Oliveiras, que era um grupo de baile. Então, daí, nós montamos uma estratégia, foi o único período que eu toquei baile, porque aí o Porca tinha o trabalho com os Oliveiras e eu entrava junto, então a gente fazia uma venda de baile, que foi o único período que eu realmente toquei uns 3-4 bailes, com era Borghetti, Porca e os Oliveiras, né? Então foi, mas isso é um período pré. Aí depois a gente conheceu essa turma, o Léo Almeida, o Hilton, o Veco, a Thaís, através desse grupo que eles tinham, e deu essa... O Veco e o Hilton ficaram tocando comigo um bom tempo, o primeiro Veco, depois o Hilton, e o Léo Almeida, junto com o Caco Pacheco, saíram também pelo estado tocando. Então foi um período muito bonito.
Começaram a se destacar, Borghetinho, em festivais.
É, esse grupo que a gente montou, que eu falei que era o Grupo Nativo Guará, que até o cantor era o Fernandão, que a gente chamava, o Dr. Fábio, que era o violonista, o Beto Zácaro no Bombo Legueiro, eu e o Porca Véia, e o Zé Carlos, irmão do Fernandão, para defender uma música na Califórnia, da canção de... na primeira Califórnia, da Califórnia, na primeira Coxilha de Cruz Alta, o primeiro evento do Festival Nativista que teve em Cruz Alta. Nós tocamos a música O Velho Gaiteiro, e a partir daí, como deu muito certo, a gente seguiu fazendo shows com esse mesmo grupo, fomos a São Paulo gravar o programa o Som Brasil com esse grupo, inclusive para em decorrência desse primeiro festival, a Coxilha Nativista.
Como é que foi a colocação nesse primeiro festival? Chegaram a galgar uma posição de destaque?
Sabe que o cara, ainda mais quando a gente é novo, sempre que se toca no festival e não ganha, o cara diz que é injustiçado, né? Então todo mundo dizia que era injustiçado. Mas não, a música foi muito bonita, foi muito bem, tem o disco, inclusive eu tenho o vinil aqui, esses dias eu estava escutando. E foi no mesmo festival, eu também toquei a música Bailanta do Tio Flor, foi no mesmo festival, que eu também fiz a gaita, mas aí com outro grupo. Mas eu me lembro que ganhou, se não me engano, Felipe Delgado, não ganhou o festival, mas não ganhamos, mas fizemos estrada.
Ficaram quanto tempo juntos com esse grupo?
Naquela época, eu tinha o trabalho individual, um trabalho solo, era mais festa que trabalho, né? O Porca também, da mesma forma. Mas era muito legal. E aí, quando aparecia a oportunidade de tocarmos com o Grupo Nativo Guará, a gente se reunia, né, para poder fazer alguma música. É, naquela época tinha muita informalidade também, né? É, talvez mais da metade dos trabalhos que a gente fazia eram quase mais festas do que show propriamente dito.
Dá para se dizer, hein, Borghettino, que tanto você como o Porca Véia eram festeiros. Isso na época.
Não. Eu até ainda agora lá em Voti, na casa do Porca, eu tinha tem um freezer lá, que aquele freezer é famoso. Então, é, o freezer do Porca é tão famoso quanto o próprio Porca.
Quer dizer, continuaram mantendo uma relação muito próxima, encontros frequentes, visitas frequentes. Volta e meia, o Porca organizava um churrasco com a carne de Lagoa Vermelha, lá em seu galpão crioulo, e convidava você, Borghettino. Aliás, nem precisava convidar.
É, porque, como eu falei, a nossa parceria nasceu realmente da amizade desde do início, lá nos anos 80, até talvez antes, 70 e alguma coisa. Então, essa amizade seguiu, os nossos encontros eram frequentes, amigos, muitos amigos em comum. Então, os eventos que a gente fazia lá em casa, na Barra do Ribeiro agora, ou até na época em Viamão, o Porca ia em todos. Eu ia quando o Porca fazia algum evento, desde quando ele tinha, antes de ir para Ivoti, ele teve o sítio lá em Minas do Leão, teve o sítio lá também no interior de Belém Novo, quase no Lami. Então, a gente sempre estava junto, ia para o litoral. Então, essa relação se manteve até o finzinho.
Dá para se dizer, hein, Borghetti, que eram quase como irmãos.
Sem dúvida alguma, uma afinidade pessoal e musical, em que pese os instrumentos diferentes e a forma de tocar, mas a relação era muito, muito próxima, e dá para dizer tranquilamente que é um irmão que eu tinha.
Não, e prova está que você foi um dos poucos artistas que marcou presença nos funerais do Porca Véia. Claro, a situação aí da pandemia também complicou a presença de um maior número de amigos, de fãs, etc.
É, mas eu vejo isso exatamente como tu falou. Os tempos hoje exigem um pouquinho de prudência, racionalidade. Eu não vou mentir que eu fiquei nessa também com esse dilema por um motivo óbvio da necessidade que eu tinha de dar esse adeus, essa despedida, mas ao mesmo tempo eu tenho pai e mãe com 90 anos em casa e filhos pequenos e netos, então a gente tem que ter esse tipo. Então, o que que eu acabei fazendo? Eu fui fazer essa despedida, mas tomando todas as precauções, cuidados, máscara, Deus o livre, não evitando contato com as pessoas, porque não é uma situação que a gente está acostumado. Por isso eu entendo também a situação dos outros artistas, nesse momento, que eu tenho certeza que eles não estavam fisicamente lá, mas eles, de coração, todos os artistas do Rio Grande estariam lá e estavam lá.
Como é que era o Porca Véia nessa relação contigo, Borghettino?
Ah, o Porca... Ele, a relação comigo era a mesma relação que ele tinha com todo mundo, porque ele sempre foi um cara muito... Ele tinha engenhoso. Eu sempre digo que o Porca... as pessoas gostavam de ter o Porca no seu convívio, não porque pelo Porca gaiteiro, porque eu sou gaiteiro também, e eu sei que um gaiteiro numa festa é bom, né? Sabe animar. Então, todo mundo gosta de ter um gaiteiro num encontro, numa festa, seja lá onde for. Mas as pessoas, no caso, convidavam o Porca e chamavam o Porca, não por esse motivo, chamava porque o Porca, como pessoa, como figura, era uma pessoa muito agradável, muito divertida, muito inteligente. Então, o convívio com o Porca era muito legal, sabe? E, pô, além disso tudo, tocava tão bem, quer dizer, então todo mundo fazia questão de ter o Porca no seu convívio, na sua festa, na sua casa, passar um período juntos. Então, esse é o Porca Véia. O Porca Véia é uma pessoa... Ele não era diferente do que ele era comigo, como ele seria contigo, com qualquer outra pessoa. É uma pessoa muito autêntica e, eu diria, isso que é uma pessoa muito inteligente, tanto na forma de tocar como no, na parte social e na parte cultural.
O Porca Véia encerrou sua carreira nos palcos em 2013. Com certeza um duro golpe em sua carreira. Ainda tinha muita lenha para cortar. Quando se encontravam, o que que ele comentava? Fazia algum tipo de desabafo, Borghettinho?
Poxa vida, claro que a situação de saúde dele pegou ele desprevenido, pegou ele sem talvez pensar que isso pudesse acontecer. Mas eu vejo que ele tirou com muita sabedoria, ele tirou com muita consciência esse período. Eu acho que ele soube administrar muito bem essa situação dele de saúde com a situação dele com a família, com os amigos, com a profissão, através do Grupo Corleone. Então, eu acho que ele foi muito digno nesse período de 2013 a 2020, que ele não estava atuando, mas ele estava presente em todas as formas, inclusive na parte musical. Mesmo não estando presente ali, ele estava com toda a filosofia dele na forma do grupo, aonde eles estavam atuando. Então eu acho isso muito, e não é muito fácil isso, não é muito, 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 muito simples essa fórmula. E o Porca tinha, eu esqueci de dizer quando tu perguntaste como era o Porca, além de tudo ele era um belíssimo administrador.
Borghettinho, qual foi o momento mais marcante nessa caminhada junto com o Porca Vé? Claro, com certeza viveram muitos momentos importantes, gratificantes, que realmente marcaram. Mas qual aquele que realmente marcou profundamente?
Na realidade, eu todos os momentos com o Porca foram marcantes e muito divertidos. E eu inverteria essa colocação. Eu não me lembro de algum momento de ter alguma rusga, algum problema ou alguma situação difícil. Claro, situações difíceis dentro de um contexto maior, claro, que passamos, mas eu estou dizendo dentro de um contexto nosso, não. Não, não, não existia, não, não tinha essa situação nossa de ter algum problema. Eu acho que se eu fosse lembrar de uma situação, nesse 2013, o Porca me oportunizou de tocar. Eu trabalho muito com o Yamandu e trabalhava muito com o falecido Arthur Bonilha. Quando nós fomos tocar no show de despedida do Porca, a minha banda era o Arthur Bonilha e o Yamandu Costa, quer dizer, então eu estava muito bem servido de violão, exatamente nesse dia do show do Porca. Então é muito legal, todos os momentos com o Porca foram especiais.
Exato. Agora, uma situação desagradável que aconteceu e que com certeza você tomou conhecimento, hein, Borghettinho? A esposa do Porca Véia havia acompanhado ele para mais uma sessão de hemodiálise em Novo Hamburgo, quando ele acabou falecendo em função de duas paradas cardíacas. A esposa dele ficou sabendo através das redes sociais que ele havia falecido. Aconteceu esse fato?
Pois, sabe que eu vou dizer uma coisa. Eu acredito que o Porca também. Eu sou a pessoa mais analógica que existe. Eu, ainda hoje, isso é só ver essa transmissão que nós fizemos hoje, vocês que estão ouvindo agora, pensam que foi fácil. Até chegarmos nesse formato, foi muito clique no telefone, muito erro. Então, eu tenho certeza que o Porca também, que é da nossa geração, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, alguns, né? Sim. E junto com toda essa tecnologia, vem informações certas, informações erradas, informações desencontradas. Eu tenho certeza, o Porca, ele quando foi para se tratar em Novo Hamburgo, daí que ele morava em Votia, ali próximo, antes disso ele fazia o tratamento em Porto Alegre. Ele elogiava muito essa transição para o hospital de Novo Hamburgo, que ele disse que lá ele não era um número, lá ele era uma pessoa. Então ele foi muito bem tratado lá nesse local onde ele acabou falecendo. E foram 7 anos de tratamento exatamente nesse local. Então, por isso, eu acredito que todos os cuidados foram prestados a ele, a Cacau e aos familiares, exatamente por isso, porque lá em Novo Hamburgo o Porca não era um número, ele era o Porca Véia, ele foi tratado como Porca Véia e faleceu lá como o Porca Véia.
A gente deduz, a gente imagina que não houve maldade por parte da enfermeira, porque acompanhando, e ele já há um bom tempo que vinha realizando sessões de hemodiálise, ela já tinha estabelecido uma certa relação com o Porca Véia. Quem sabe fã do Porca Véia. E de repente se deparando diante daquela situação, sob o impacto daquela situação, o seu falecimento, ela imediatamente se colocou nas redes sociais. E a esposa do Porca Véia estava no lado de fora, aguardando ele encerrar a sessão de hemodiálise, é que daí ficou sabendo. Não houve maldade em absoluto.
Eu não sei porque eu não tenho rede social. Eu só tenho rede social profissional, que daí é o escritório, é o meu irmão que faz toda essa parte. Eu sigo com o meu sistema analógico, sinal de fumaça, Barra do Ribeiro. Eu consegui, com muita pressão da familiar, aderir ao tal do WhatsApp, exatamente por ter esse contato mais rápido com a família, principalmente. Então, mas desde a época de Orkut, Facebook, Instagram, Twitter, não tenho nenhum pessoal. Então, como eu não transito com essas plataformas e não tenho essa rede de conhecimento, eu para mim, eu não sei.
Como é que está a carreira de vento em popa?
Que nada, parada.
Parada.
Olha, bota para... Não, mas é fora brincadeira. Essa pandemia nos deu...
Castigou.
Ela atrapalhou em todos os setores, com certeza, né? Então não foi diferente na área da música. Todos os shows do ano foram cancelados, então quer dizer, não tenho nenhum trabalho esse ano.
Estava com a agenda cheia, Borgatinho?
Eu, só para teres uma ideia, nesse ano foram duas turnês europeias e uma nos Estados Unidos canceladas. E a minha próxima turnê europeia, que seria em fevereiro, também já foi cancelada. Então, só de Europa, 3 turnês. E Estados Unidos, uma. E os shows que já existiam aqui no Brasil, uma boa parte que eram no primeiro semestre, todos cancelados, muitos deles adiados para o segundo semestre, mas naquela previsão que eu tenho assim, a minha impressão de que não vão ocorrer.
De todos os trabalhos, Borgatinho, qual o que mais se destacou? Sempre tem um que se destaca mais. Todos os seus trabalhos são bons, são excelentes, são fantásticos, mas sempre há um que acaba se destacando mais. Na sua avaliação pessoal...
Eu acho que não, a música instrumental te permite tu trabalhar com todas as situações. É diferente de uma música cantada, que a música cantada é aquele sucesso que as pessoas lembram. A música instrumental tu consegue, por exemplo, num disco, não precisar ter a música de trabalho ou a música que ficou famosa. O disco todo fala por si. Eu tenho 32, 33 discos gravados. Então, eu diria que todos eles são importantes e eu vejo uma coisa que eu agora, mais velho, eu consigo ter essa noção. Eu acho legal isso porque cada disco reflete um momento da carreira. Então, quer dizer, o disco que eu fazia em 84, 85, 90, 95, 2000, cada um é diferente do outro e é legal de tu pontuar exatamente o que, que tu estava pensando naquela época. E olha que a minha música não tem palavras, é só música instrumental, mas eu consigo pensar e saber o que eu pensava naquela época, através da música. É isso que eu acho legal. Então a música instrumental te possibilita isso. Não ter um disco ou uma música. É todo é tudo um monte de filho.
Verdade. Borgatinho, eu lembro perfeitamente daquele disco, e era vinil ainda, o chamado Bolachão, que tinha Milonga para as Missões.
Eu tenho oito discos em vinil de carreira lançada.
É. O boom da sua carreira foi através daquele disco.
1984, o primeiro disco que eu fiz. Sem dúvida, ele é um disco muito importante na minha carreira, porque foi a partir dele que eu comecei. Para teres uma ideia, quando eu gravei esse disco, eu não tinha nenhum grupo. Eu fazia parte de grupos, como eu fazia com o Porca, como o Grupo Nativo Guará, como o Grupo Lixiguana. Eu tocava com o Neto Fagundes nos barzinhos e um showzinho no interior. Então, isso era o meu trabalho até aquela época. Depois desse primeiro disco, me obrigou a montar um grupo pessoal para sair fazendo shows como Renato Borghetti e grupo, sabe, como artista. Eu nem tinha isso.
Para concluir, Borghettinho, um projeto fantástico criado por você, Fábrica de Gaiteiros. Lagoa Vermelha aderiu a esse projeto e vai muito bem, obrigado, através do Diego Granza.
Pois é, eu tenho um carinho muito grande por esse projeto e eu fazia e sempre faço questão de citar Lagoa Vermelha como uma cidade que eu queria que o projeto estivesse presente. Eu tive o prazer de em Lagoa tocar há muitos anos com o tio Góes, com o tio Pedrinho, que eu sei que são avós parentes do Diego. Então foram figuras assim marcantes na minha carreira. Eu me lembro de ter um disco que era de um lado o tio Góes e o tio Pedrinho, os irmãos Pato, né? E do outro lado o Fioravante Bertucci, que era o pai do Oneide, do Adelar, tocando clarinete, não era tocando gaita. Então esse disco para mim foi também muito, muito importante na carreira. E eu sempre tive essa relação com Lagoa Vermelha. Toquei num período, uma vez que os Serranos foram tocar em Lagoa, eu estava junto e toquei um baile, fiz uma participação junto com o Serrano no CTG Alexandre Pato. Então, essa relação com Lagoa Vermelha, para mim, é muito associada à gaita, ao instrumento. E o projeto Fábrica de Gaiteiros tinha que estar em Lagoa Vermelha. E o Diego Granza toca de forma muito bonita o projeto aí, tem um carinho pela gurizada. Eu já sei que tem gaiteirada tocando e tocando bem. Então, isso é a filosofia do projeto. Fico muito feliz que ele esteja em Lagoa Vermelha.
Maravilha. Borghettinho, agradecemos imensamente. Você foi muito cordial, muito gentil, muito cavalheiro em atender a nossa reportagem, no sentido de batermos esse papo gostoso. Agradecemos de coração.
Que bueno, um abraço, foi um prazer também. Até mais.
Grande abraço.
Assuntos do cotidiano que mexem com as nossas vidas. Convidados especiais debatendo assuntos essenciais. Lagoa Debate.